Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca.
Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yatá e Enzo Shida.
E olha...
Filme de efeito especial antigo, que é um negócio tosco, é estranho. Que é isso, cabeça?
Falta de respeito, falta de respeito.
Mas olha só. Né, são coisas da vida, né? Agora vem aquela grande questão aqui, ó. O estúdio Santa Mônica divulga a vaga para um projeto não anunciado. O pessoal de God of War tá criando um jogo novo. Vocês estão preparados para isso?
Massa. Eu gosto de xadrez. Será que eles
estão... Ixi, aí eu já não sei, hein?
E algo biriba, né?
Porra! Perigo é tudo. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, é, vai ter aqui, ó, Joe Satriani lançando quadrinho aqui da Jornada do Planeta de Cristal.
Aí o cabeça já entende a parada.
Pois é, então, vocês estão preparados pra ler quadrinhos novos chegando aí?
Massa demais.
Cara, eu sou um aficionado dos quadrinhos. Tanto é que o quadrinho da Good Garden, os roteiros são meus. Eu sou roteirista de quadrinhos. Então...
Sim. Falando nisso, são quantos números até agora?
Nós estamos preparando o segundo número. Até porque sabe que independente depende de muito incentivo, né?
Mas em paralelo a isso, a gente também tem as charges, tem a... charges, o mesmo...
Ah, sim. Vocês lançam em algum jornal ou só na internet?
A gente só na internet.
Certo.
Nosso blog também.
Então, fala aí o endereço pro pessoal entrar lá.
Quem é que tem o spoiler do blog?
É The Good Garden. The Good Garden, blogspot. Você encontra lá.
Maravilha. Olha só, vamos falar aqui de mais notícias rápidas aqui. Vela com essência da vagina de Gwyneth Paltrow explode na casa de um cliente. Imagina, você compra uma vela aromática com um cheiro agradável da garota, assim, de repente explode, assim, na sua cara. Pá!
Muito mais saborosa.
É. Não, a grande questão é...
Orgasmos
se explodir,
múltiplos.
Vai ser um orgasmo mesmo ou será que vai só pegar fogo a casa, né?
Será que ela tem realmente essa... A gente pode falar, os termos liberados.
Pode falar, vai.
Será que ela tem mesmo essa buceta da temperatura do inferno?
Boa pergunta. Se a gente for lembrar que ela era a mulher de ferro, do Homem de Ferro, né? Então, quem sabe aí de repente ela vá pros ares.
É de ferro, né? Isso é a buceta de ferro.
É bem nessas. Bom, ó, temos mais notícias. Agora a notícia de anime aqui. O segundo episódio de X-Army tem uma censura ou efeito especial num beijo. Vocês já viram esse tipo de censura? Cara, censuraram um beijo. Tipo, eles mostram tudo menos um beijo e genitália. É uma coisa meio bizarra. Consegue enxergar isso? É bizarro. Aí, lógico, ia acabar tendo aí uma polêmica em cima, né? Agora, e computador que cabe no bolso do tamanho de um daqueles cubos mágicos? Vocês usariam?
Com certeza.
É, teve um cearense do interior do Ceará. Ele criou um computador, um mini computador. Pequenininho. Nossa. Também. Tamanho... Acho que é do tamanho do cubo mágico mesmo.
Olha só. Ah, então praticamente vocês já estão se acostumando com a ideia, né?
É, a galera tá copiando lá o cearense lá.
Olha só.
Como sempre, né?
Sim. Agora falando em coisas como sempre, o Ice-T fala sobre a ironia dele interpretar um policial após ter sido ladrão de bancos na vida real. Vocês conhecem a história do Ice-T?
Cara, é bizarro, viu?
Ele vai roubar a cena.
Lembrar dos anos 80, de repente tá lá o Ice-T roubando bancos. Passa uns 20 anos, tá lá nas séries de TV, assim. Ele é quem? Um policial. Eu, pô,
roubar a cena vai ser fichinha pra ele, né?
Ai, já não basta o... Como é que diz assim, cara? As feições dele que já roubam a cena, né?
É verdade.
O jeitão dele. Tirar, tá.
Vamos nos despedindo aí, galera.
Ó, tem gente lá na live aqui assistindo também, direto. É no Facebook, né?
No Face e no Instagram.
Facebook e Instagram da banda.
Nos despedindo deles.
Olha só.
Aí, galera, tchau. Vocês vão ver isso aí acompanhando na Antena Zero.
Domingo, né, Taka? É domingo?
Isso, domingo às 7 da noite. Todo domingo às 7 da noite tem o programa. Olha isso. Então. Mas olha só, vocês gostam mesmo de coisa de TV, hein?
Muito.
Então, aí vem aquela pergunta. Vocês vão assistir a nova série do Superman e Lois?
Claro.
Cara, Superman a gente acompanha, né? Desde sempre. Então, sim. Todos que vierem a gente vai curtir até pra analisar, né?
Sim. Aí é coisa boa, né? Tem que aproveitar o momento e vamos que vamos. Falando nisso, né? Agora nós temos aqui, ó, um teaser especial falando que o primeiro episódio vai ter 2 horas. Vocês vão assistir isso no canal da Warner?
Cara, ansioso pra ver.
Maravilha.
Você não assiste a Supergirl, velho?
É verdade, né?
Veio de clipe, a gente tá por dentro, tá parado.
Rapaz, e a gente tendo uma cerveja do lado, a gente fica 3, 4 horas.
É.
Até o nosso festival, o Rock Até os Ossos, nós temos um festival que a gente já tá com...
Quantas 19 edições? Anos, 15 edições.
E caramba. A gente abrevia ele com o nome Hal. Hal, que é o deus de Cripto, o deus do sol de Cripto.
Bom.
E a gente tem essa essa comparação aí. A gente chama de Hal, Hal Festival.
Bom.
Mas o Hal significa Rock Até os Ossos, mas também faz menção a Cripto.
É, aí agora é aquela coisa, né? Então vocês gostam bastante, não só da cultura nerd, como até de cultura egípcia, cultura grega e tal, né?
A gente gosta de cultura no geral, sim.
Ah, então... É, aí vem aquela coisa, né? Falando em cultura, vamos passar um pouquinho pra Homem-Aranha. Tem muita notícia de Homem-Aranha falando nisso. Homem-Aranha 3 tem muitas fotos aí, referências, né? O Mistério, que morreu no filme anterior, jogando spoiler mesmo, né? É, clima de Natal, uma coisa que normalmente aparece muito em filme de fim de ano. Deixa eu ver aqui, ó. Também a trama do filme se passa no Natal, ok. E vai ter até a Wanda, vai aparecer no meio da história. É, vai ter três Homem-Aranhas diferentes, na verdade cinco, né? Mas três dos filmes principais e tudo mais. Qual é a expectativa que vocês têm sobre esse filme agora?
Cara, o Homem-Aranha tem sido sempre um sucesso na Marvel, né? Todos os filmes, cara, que a gente quer mais... é mais envolvido com a coisa, sempre tem alguma coisa que desagrada, né?
Sim.
O fato da Gwen Stacy não ter aparecido lá no primeiro e ter passado como se o Peter Parker namorasse a Mary Jane desde sempre.
Sim.
Aí tem certas sempre as coisas, mas quando ele é um filme tão bem feito que você perdoa...
Releva, né? Releva
as coisas.
Sim.
E eu não gostei muito do lance do De Volta ao Lado, do...
multiverso.
É, porque fica aquela coisa de que o Peter Parker depende do Homem de Ferro, que é um lado que a Marvel assumiu, que a gente, que é mais classista nesse lance, que gosta do Peter Parker desde os anos 60, dos textos originais. Não...
Sim.
Mas aí, ninguém vai ficar de fora de assistir um filme desse, né?
É verdade. Não, o legal é que pelo menos eles vão fazer, com o multiverso, eles vão juntar cada uma das versões, né? Quem sabe aí, de repente, a gente consegue ver aquelas versões mais anos 60 até 90 aí se reunindo, né? De repente, quem sabe o Homem-Aranha do Japão, né? 1978 ali. Falando nisso, vocês estão assistindo lá os programas da Disney Plus ou não?
Não.
Só a falta de tempo, né, cara? A gente trabalha muito e...
Sim. Vocês não assistiram nem o Mandalorian?
Não.
Eu assisti o da TV, né? O que passou, que foi os dois episódios iniciais, né? Na,
sim.
Na TV aberta e tal. Eu achei muito foda, bicho.
Aí é bom. O importante é que a série ficou legal e meio que apaga alguns erros dos filmes, né? Então, já tem uma coisa bem legal.
E eu achei muito massa porque eu pensei que o Yoda já tinha nascido velho, né?
É.
Ele conseguiu ser bebê também.
Ah, normal. Né? O curioso é que, assim, todo mundo falando do Baby Yoda, Baby Yoda, e depois é que deram o nome dele, Grogu. O que vocês acharam desse nome esquisito dele?
Esquisito.
Ah, prefiro Yoda, viu? Prefiro Yoda, com certeza.
Ai, caralho. É, então.
Tem um nordestino lá que faz paródia com o Star Wars, e ele faz o Yoda com o Major e o Daisano. É sucesso aí nas redes sociais.
Oh, yeah.
É sempre o Luke sendo o Daisando e o Yoda sendo o Major, e eles só falam em três coisas: cabaré, cachaça e cigarro.
Mas isso aí, tipo, é toda semana?
É, ele tá aí, você procura no YouTube aí, Major e Daisando, é um cara lá da Paraíba, se eu não me engano.
Nossa.
Ele faz uma redublagem muito massa, velho.
Nossa. É aquela coisa. Agora, continuando ainda na Marvel, Invasões Secretas, vocês conhecem?
Eu desconheço, tá muito secreto.
Eu tô mais ou menos aí por dentro da parada.
Só se for as invasões que a gente faz.
Não, a Marvel, ela tá nos devendo colocar a gente também no universo dos super-heróis, porque nós somos The Good Garden Boys, os heróis do Nordeste.
Aí sim, hein? Vocês querem salvar o Rock por lá?
Não, nós somos o Rock, a verdade é essa.
Ah, sim. Olha só.
I am a Rock. I am a Rock.
Olha isso. Ah, tá, okay, tá uma beleza hoje aqui. E relembrando aqui, ó, além das invasões secretas, né? Deixa eu ver aqui, ó. WandaVision, vocês estão assistindo?
Ah, eu ainda não comecei.
Ainda não.
Mas é algo que eu tava muito afim, porque dos Vingadores, na época que eu acompanhava nos anos 80, o casal que eu mais admirava era justamente eles dois.
Nossa.
Sempre gostei do Visão, sempre achei o Visão um personagem...
Se o Visão conseguir sair de cima, a gente vai conseguir assistir alguma coisa.
É.
Muito massa mesmo.
Então, pra você, foi triste a morte dele do filme, né?
Com certeza. E a Feiticeira Escarlate, ela é um personagem que é demais, eu acho demais o personagem. O próprio Vingadores é um grupo de heróis que, pra mim, é fora de série. Eu acompanhei muitos Vingadores.
Sim. Então, aí aquela coisa. E sobre a troca de atores pra fazer o Mercúrio?
Cara, assim, isso sempre vai acontecer, né?
Pois é.
Tem essas coisas comerciais que também tinha também com os direitos autorais, porque tinha uma rede de TV, uma rede de audiovisual que tem direitos de um herói, que tem de outro. Então, essas dificuldades o cinema sempre vai trazer pra gente.
É uma coisa que pra muitos é estranho, né? Às vezes você consegue se adaptar tanto àquele personagem.
Verdade.
Que você estranha pra caralho.
Tipo Superman com Christopher Reeve. É definitivo.
O próprio Homem-Aranha que a gente estava citando anteriormente.
Sim.
Você lembra daquela série do Homem-Aranha dos anos 70?
Lembro.
Que, né, então, tem um Hulk com o Lou Ferrigno e Bill Bixby.
Sim.
Que também foi definitivo para uma geração e tal. Você tem um apego por aquele artista que está interpretando o teu herói, que fica difícil de você ver outra pessoa. Mas a gente tem que se adaptar, porque a gente, quem não morre envelhece.
Verdade.
A história se repete, né?
É, e aquela coisa, né? O próprio Lou Ferrigno, ele participou dos filmes da Marvel, né? No geral. Geralmente ou ele é...
Porteirozão lá, né?
É, porteiro, fez segurança.
A portaria lá.
Faz um monte de coisa. É, o curioso é que, assim, nos filmes dos Vingadores, colocaram que o irmão da Wanda morreu, né? O Mercúrio. E, de repente, na série WandaVision, o Visão, que tava morto, aparece. E vai ter o Mercúrio, só que o Mercúrio da Fox e não o da Marvel. Foi um negócio meio louco, assim, essa notícia, né? E essa semana aí já vai sair mais episódios também falando sobre. Né? E qual é a expectativa que vocês têm aí, já que vai ter 9 episódios só essa série?
Eu vou maratonar. Assim que eu tiver um tempo...
Bom.
A gente trabalha muito, né? Assim que eu tiver um tempo, eu vou fazer... É porque tem certo tipo de série que você não consegue... Ah, vou ver 2, depois 2, não. Eu quero maratonar os 9 episódios todos pra... Tava numa guarda muito tempo desse aí. E... Viúva Negra também, né?
Sim.
Que a gente esperava, desde quando saiu os Vingadores, a gente esperava que ela tivesse um filme só dela e tal.
Sim.
E vai acontecendo, né?
Então, aí eu tenho uma triste notícia sobre esse filme falando nisso, hein? Foi adiado de novo pra mais pra frente, outra vez. Então, provavelmente ou no fim do ano ou começo do ano que vem que a gente só vai ver. Tá um negócio bizarro. Mas assim, acho que foi o quê? Umas 3-4 vezes já que eles adiaram, né? Era pra lançar.
Deve ser também por conta da pandemia, né, cara? Sim. A gente não consegue concluir os episódios. Mas
esse lance de lançar no streaming e no cinema ao mesmo tempo, que com certeza vai mudar o mercado do cinema, né?
Sim.
Porque a pandemia trouxe essa novidade aí e eu acho que foi Mulher Maravilha 1984 que foi lançado ao mesmo tempo, né?
Sim.
E que é uma estratégia comercial que pode, de repente, nesse momento, trazer um lucro maior pra galera do...
De repente,
né?
E aí, será que com isso vai ter um público maior logo no lançamento, dependendo do filme?
Cara, eu acredito que sim. Porque você assistiu o filme no conforto do celular, velho. Assim, talvez no futuro, a gente que gosta do escuro e da telona, modifique como modificou a indústria do disco, né?
Sim.
E essas demoras, elas geram uma expectativa muito grande, né?
Sim.
Acho que pode ser com o público você... fique mais aí querendo, ansioso e tal, e tem tudo pra dar um bom público, né?
Sim. Né, falando em público, agora vamos falar uma notícia bizarra aqui. O Japão é conhecido pelos gachapons, que são os brinquedos, miniaturas que o pessoal compra, geralmente nas máquinas de rua e tudo mais, e é sortido, você nunca sabe qual vai vir. E eles resolveram lançar dos capacetes de segurança tartarugas. O que vocês acham dessa notícia?
Eu quero um. Eu já amei, cara.
Usaria, tranquilo.
Cara, imagina, tipo, tartarugas que os cascos são os capacetes de cada tipo de, né, salva-vidas, né? Policial, bombeiro, etc. Então é uma coisa, assim, diferente, né? E eles, tipo, sempre estão na vanguarda disso.
Isso pra quem é colecionador, né? É uma boa.
E eu sou colecionador pra piorar, então...
Já tá querendo.
Lógico. Aí quem não ia querer, né? E outra notícia bizarra aqui, né? No caso, lembrança bizarra. Vocês se lembram que há 20 anos o Surto fez uma versão excêntrica da música Californication lá no Rock in Rio?
Ah, o Surto é lá da nossa terra, né?
Exatamente.
É lá do Ceará.
É, de uma cidade chamada Quixadá, né?
Aquele Rock in Rio ali, o Surto tava iniciando.
Sim.
Eles ganharam uma como é que chama? Houve um concursozinho e sim, tal, e o Surf ficou em primeiro. Houve muita polêmica porque tinha outra banda chamada Diesel, que era de Minas, que pra muita gente a banda era, tinha mais punch que o Surto. Sim. E isso meio que prejudicou a apresentação do Surto no Rock in Rio. Mas o que é que acontece? Uma coisa que eu quero aqui defender no Surto é o seguinte. É o lance desses festivais grandes, esses festivais mainstream aqui, inventaram essas coisas, né? Tem também agora na televisão muito esse reality show, que você pega o cara que não tá maduro, a banda que sim, tá iniciando e tudo, e por uma questão de sorte ou por uma questão de... Ela chega no palco daquele ali, mas sem... Tando um pouco verde ainda. Mas o Surto é uma banda do cacete, cara. É uma banda que merece muito respeito. Quem não conhece aí, procure a banda do Surto. Os caras são muito bons e tal. E a versão assim, cara... Toda vida que falam do Brasil por aí, ou do Nordeste, gostam de sacanear. Também vale a pena a gente sacanear Red Hot Chili Peppers e a galera de lá também. Vamos olhar de igual para igual, não ficar com essas de... Essa é a minha opinião, então. Sim. Mas eu aceito qualquer opinião.
É igual a nossa versão do Beach Boys, né?
A gente tem uma versão do Suffering USA.
Eita!
Que... Quer que eu cante um pedacinho?
Canta aí.
Eu já fumei maconha,
já transei com gay
e me dei mal na escala,
porque não estudei.
Eu não sou bom de bola,
não sei falar inglês.
Eu acho a vida foda, o resto,
eu não sei. Bab tchubab, bab bab tchubab.
Olha só, a letra ficou maravilhosa, meu. É aquela coisa, e essa aí tá no CD de vocês, né?
Cara, essa daí a gente gravou em alguns CDs alternativos.
Ah.
A gente tem CDs loucos que a gente gravou em shows.
Sim.
Em pulgueiro, puteiro, motel, cabaré, que a gente tocava em Fortaleza.
Eita.
E a gente fazia captação ao vivo e a gente lançou alguns CDs. E na época que o CD tava forte, esses nossos CDs chegaram a vender 5 mil cópias e
nossa,
tal.
Nossa.
Mas no oficial não, o oficial é todo autoral. É
só
todo
autoral assim, mesmo.
É, e essas versões, elas ficam mais para as brincadeiras de shows ao vivo.
Sim.
Né?
Aí aquela coisa, vocês ainda têm, então, em cópia desses CDs assim?
Cara, eu encontrei o Para Quando Godzilla Voltar a Atacar o Planeta dos Macacos Sem Pelo 2, A Missão, que a gente gravou ao vivo em Aracaju. Esse aí ainda tenho e eu tenho como reproduzir ele.
Maravilha.
O Godzilla 1, eu acho que o arquivo tá contigo, né, cabeça?
Eu acho que eu tenho lá em casa do Para Quando Godzilla Voltar a Atacar o Planeta dos Macacos Sem Pelo 1. O Laranjinha.
Eles estão esgotados. Eles venderam os dois, assim, essa média, que é uma média boa para uma banda independente.
Sim. Meu, eu ainda vou querer uma cópia desses, hein?
Deixa eu mandar aí para ti.
Maravilha. E agora é aquela coisa, né? Tipo, já que a gente falou várias notícias do Homem-Aranha, vamos ouvir o tema do Homem-Aranha versão Ramones e ir pro comercial e depois a gente volta com muito mais notícias e nerdices aqui na Jam Station.
The night at the scene of
Estamos apresentando o Jam Station.
Antena Zero. Antena Zero.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, Banca de Livros Usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som.
Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura, acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo.
E aí, que alegria é essa?
Tô pensando na Carolina.
Como ela é?
Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer?
Quero.
Garçom, serve uma Carolina pra ela?
Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, @cervejariacarolina. Delivery pelo WhatsApp, 982-068-061.
Experimente-se. Tenha seu prazer sempre em forma. Jim Sex. Site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse jimsex.com.br e orgasme-se.
Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Antena Zero. 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 Antena Zero.
Voltamos com Jam Station. Oi, oi, voltando, né, estamos no segundo bloco aqui com o pessoal do The Good Garden. Então, vamos lá, agora eu pergunto pra vocês, qual a série favorita de cada um?
A minha, eu tenho duas que eu gosto muito, que são das as últimas que eu mais gostei, que é Friends, que é da época que eu era gente, e The Big Bang Theory, são as duas que eu mais gosto.
Boa.
É, eu vou citar uma que é muito a nossa cara, porque a gente é uma banda de periferia, né? A periferia de Fortaleza, uma das periferias mais distantes assim, da cidade, que é o bairro do Bom Jardim. E não tem como a gente não se identificar com Todo Mundo Odeia o Chris, né?
Nossa.
Então é foda. Várias referências que a gente curte muito, que nos representa como periferia, né? Bed-Stuy. É, do mesmo jeito que Bed-Stuy tem aquela má fama, né? O Bom Jardim lá também tem. Esse é o estigma, né? De só ter, sim, coisas ruins. Mas que é muito, é um bairro muito foda, gente trabalhadora, é, cultura, tá entendendo? Muita gente produzindo cultura. E não tinha como não citar Todo Mundo Odeia o Chris. E
eu Everybody hates Chris.
E eu acabei de maratonar, assistir tudo. É, o início do stand-up comedy nos Estados Unidos, né? A maravilhosa Senhora Mason, né? Que é foda.
Nossa.
Eu não sou muito de série, não. É mais de filme e é mais de desenho animado mesmo. Homem-Aranha, esses que a gente já vem.
Seriado de desenho animado, então. Diz aí.
Série?
É?
Ah, é? Desenho animado.
Não, justamente. O Homem-Aranha, eu assisto bastante.
Esse da Marvel.
Ah, sim.
Pode falar no microfone aí que a gente aceita.
É, não precisa ter medo, não. O microfone não morde, a não ser que ele tenha dentinhos.
Ah, eu mordo.
Adoro.
Eita, nós. E vocês jogam videogame, coisa assim ou não?
Cara, eu sim, demais.
Eu tenho um Atari lá em casa e eu parei no Nintendo.
Eita.
Aí não deu mais, não, porque a gente precisava trabalhar, estudar e outra coisa, aí eu parei total. Não tô mais no lance dos games. Eu não tenho tempo de jogar nem o futebol, nada. É só trabalho.
É, então a dificuldade agora é porque tem uma notícia aqui de videogame, inclusive, né, que a Nintendo e a nuvem iniciam parceria inédita no Brasil. Então os jogos ficam mais baratos para quem tem o videogame e quer os jogos, né, e não quer pagar R$300 num jogo, né? Hoje em dia tá tudo caro. O que vocês acham desse negócio aí dos jogos serem muito caros hoje?
Cara, eu torço muito pelo Nintendo, pela marca, assim. É, eu acho interessantíssimo, até porque eu tenho uma filha de 9 anos que fica me pedindo dinheiro pra comprar aquelas moedas do Roblox, aquela coisa ali. Eu queria que ela ampliasse esse mercado de jogos dela aí.
É, isso aí é um exemplo claríssimo de que mesmo para as coisas mais que a galera acha mais efêmeras, né? Os jogos, até a política econômica envolve isso aí, né? O dólar alto do jeito que tá é matando, tudo chega caro aqui, né?
Não, aí o pior, né? Tipo, dólar alto, mais impostos altos aqui, pronto, o negócio fica tipo triplo, quádruplo do que deveria. Então a gente sofre mesmo. Né, relembrando aqui que aqui no Brasil, né, os impostos chegam a quase 75% no videogame. Né, parece que assim, os políticos ainda acham que é jogo de azar, como se fosse caça-níquel. É horrível isso.
A gente é muito mal representado, amigo. Muito mal representado pela classe política. Assim.
Sim, infelizmente.
São coisas que eles inventam aí que é para destruir mesmo.
Sim. Bom, aí vamos fugir um pouco de política e falar um pouquinho de Power Rangers. A Hasbro anunciou um novo Dino Megazord em parceria com a Flame Toys. Vocês colecionam alguma coisa?
Cara, eu assisti Power Rangers a primeira geração e Power Rangers Millennium. Aí, depois eu não acompanhei mais. Eu queria ter assistido aquela que foi no cinema, que teve e tal, mas eu não consegui assistir.
Eita.
Mas eu gostei muito, na época que eu assisti, eu gostei muito da série.
Certo. Assim, dos grupos, assim, nesse perfil, né? Eu acho que nenhum bate os Flashmans, não, os Changemans.
Bom.
Os japoneses são.
É, não, porque é de onde veio o original, né? Querendo ou não, primeiro vai passa no Japão, aí no ano seguinte transforma numa versão americana. E
os meus preferidos eram Spectreman.
Bom.
E Lion Man.
Nada relacionado aos Power Rangers, mas sobre coleção, tu tem uma coleção de revistas, né? De quadrinhos.
Eu coleciono Disney, eu sou um cara antigo. Coleção de quadrinhos da Disney. Agora tô colecionando pela nova editora que tá lançando Disney do Brasil, que é lá do Rio Grande do Sul, a Culturama. E coleciono muito quadrinho independente.
Bom. Tem algum favorito dos independentes, assim, que você tem?
Cara, eu curto muito o cara que desenhou a gente, que é o Guabiras. Que a gente curte tanto ele que a gente contratou ele para fazer o primeiro traço nosso, primeiro desenho, porque eu só faço roteiro, eu não sou bom desenhista. E gosto do Angeli, gosto do Glauco, Laerte. Eu tenho, assim, amplamente, assim, principalmente os brasileiros. Eu gosto muito de quadrinho nacional.
Então você deve conhecer aí Lourenço Mutarelli, Marcati, esses caras assim?
Adoro.
Já leu Frauzio?
Já.
Meu, Frauzio é um negócio assim incrível. Pra quem gosta de coisa escatológica ou pesada, é só ler Frauzio que o negócio é foda.
É, e eu acredito que a gente tem que batalhar por esse Sim. mercado, velho. Até porque a gente também tá no mercado, né, e tal. Mas eu vejo que tem um cara aqui de São Paulo, que eu acompanho muito ele, que é o Ferrez, lá do Capão Redondo. Ele lançou a Comic Zone, que é uma editora, e tá trazendo, comprando direitos autorais, colocando coisas boas no mercado. Mas aí o governo sempre atrapalhando, mas Sim. é isso aí. A gente tem que lutar porque, pô, o quadrinho, ele traz a leitura para pro jovem.
Sim.
Não dizer nem para as crianças, mas pro jovem. Aí você sai do mundo audiovisual um pouco e volta para a leitura e valoriza, que é muito importante a leitura.
Aproveitando aqui que a gente está falando de quadrinho, queria divulgar o nosso quadrinho, Sim. né? Se vocês quiserem acompanhar aí nas nossas redes sociais, Facebook The Good Garden, na nossa fanpage. Vai ter tanto os quadrinhos quanto as charges, as nossas postagens. E mandar um abraço para o Thiago Nascimento, que é um dos caras que trabalha também essa parte audiovisual com a gente e fortalece muito o nosso núcleo de produção.
O Thiago é o nosso desenhista agora. Sim. Ele já era antes. A gente contratou o Guabidas porque a gente acha o Guabidas foda, mas o Thiago é o cara que vai assumir agora, de aqui em diante, os desenhos da Good Garden.
Aí é bom, hein? Agora vem aquela grande pergunta, ainda no meio dos quadrinhos, assim, dos internacionais, vocês têm algum favorito? Algum autor ou quadrinho?
Cara, gosto muito do Bianuts e da Mafalda, acho. Adoro. E eu colecionava Marvel na época da Editora Abril lançava. Na Ebal também eu consegui comprar, não é da minha época, mas eu conseguia comprar em sebo e tal. É, da Editora Record, da Ebal. E eu colecionei Marvel durante muito tempo. Principalmente o Homem-Aranha. Era o meu preferido. Mas eu ainda tenho Capitão América, Almanac. Capitão Nossa. América. Aventuras Marvel.
Eu consegui pegar muito Zorro também, sabe, cara? Zorro, Cavaleiro Solitário. Eu tinha alguns.
É, tenho uns que são maravilhosos, antigos. Que tem uns italianos que eu gosto muito também, que é o Zago, Tex, esse universo assim, Western. Muito massa. E o Mandrake, era Nossa. Muito massa. Véio. Fantasma. Eu gosto Sim. muito desses clássicos. Assim.
Tex, você prefere mais a primeira fase ou a fase final dos quadrinhos que teve até agora?
Quanto mais antigo, melhor.
Então você é dos meus, porque eu também tenho a coleção de Tex ali do primeiro até os 50, assim, então.
Do Bonelli ali, tem. É porque também a distribuição fica meio, né?
Sim,
tem,
sim.
Tem certas coisas que acontecem que é foda. Eu acho que falta o cinema reproduzir o Tex. Eu acho
Isso é verdade.
Que seria muito foda pra a gente trazer de novo. O formato western pra cultura pop.
Faz
muito falta dele.
Faz um bom tempo que não fazem mais bastante filme assim, né?
Eu acho que o Django Livre foi o último que deu assim um destaque.
Verdade.
Pro lance do western. Mas seria massa se o Tex viesse.
Sim. Agora, falando em coisas pesadas, coisas de explosão e tudo mais, vocês gostam também da DC ou só da Marvel?
Cara, eu a vida inteira, como a gente dizia nos anos 80, eu fui Marvete. Eu gostava da Marvel, mas desde que a minha filha começou a acompanhar a DC, porque ela gosta mais da DC,
Sim.
eu voltei e tô gostando. Agora eu tô em empate, não tô mais nessa. É porque a gente é acostumado a torcer pelas coisas, né? A gente
Verdade.
Torce um time e desgosta do outro, tudo. Agora não, tá em empate, assim.
Sim. Porque agora, na terceira temporada da série dos Titãs, né, agora os dois Robins estão juntos ali e tal, e agora a gente vai ter o Capuz Vermelho, finalmente ele aparece uma arte mostrando que vai estar na terceira temporada. Né, qual a sua expectativa sobre isso?
O interessante é que na época dos anos 80, quando eu era Marvete, a única história que me atraía na DC era os Novos Titãs. Né, e eu acompanhei dos Titãs eu só vi a primeira temporada. Eu achei muito massa. Eu acredito, eu noto uma coisa que acontece em Fortaleza, não sei se aqui é assim. O público da DC, ele é mais crítico. Sim. Quando a DC lança alguma coisa, seja em série ou no cinema, as críticas são mais fortes com a DC. Não sei se mais em Fortaleza é assim. E a Marvel não, a Marvel sempre está de boa e tal. Mas eu tenho expectativas boas com esse seriado, eu achei muito foda.
Sim.
É, Estelar no seriado ficou fora de série, velho.
É, e falando de DC, também a gente tem uma música chamada A Heterossexualidade Discutível entre Batman e Robin, né?
É verdade.
Tá nesse CD aí, que a gente está entregando em mãos aqui para ele. E a DC, cara, é como o Jorginho falou. É, para quem acompanhava há muito tempo, é aquele lance, ó, tu gosta mais disso ou disso, né? Então a galera ficava rivalizando. É, o cara gostava de Marvel, o outro gostava da DC, uma turminha gostava de uma coisa, a turminha gostava de outra. O cara vai adquirindo mais experiência, o cara vai vendo o valor que todos têm, né?
Sim.
As bandas tinham muito isso, né? Ah, se você gosta de Tears for Fears, você não pode curtir
Lara,
Nexus
nos,
ou...
nos anos 80 a disputa lá no bairro era quem gostava do Nex não podia gostar do Duran Duran.
Ah, sim.
E vice-versa, tinha essas coisas assim.
Pior que até hoje ainda tem bastante coisa assim, né?
É que é chato, né, cara?
Sim. Não, é que nem aquela história, tipo, quem gosta de metal dificilmente gosta de um new metal, por exemplo. Acaba tendo muita briga ainda, é mais esquisito isso. Né? Hoje em dia, que era pra todo mundo estar mais unido, né? O pessoal ainda tá brigando.
E o Brasil tem uma banda que conseguiu quebrar esse estereótipo, que é o Ratos de Porão.
Sim.
Que é uma banda que começou punk, depois foi do crossover, que mistura vários elementos e tal.
Sim.
Eu acho que aí é o caminho.
É.
Eu curto todos, salsa, hard, pancabila, quer dizer, o cara tá aberto a várias sonoridades.
Verdade. E o João Gordo, assim, vocês já tiveram a chance de conhecer ele pessoalmente ou ainda não?
Cara, a gente foi, eu já fui vários shows do Ratos, assim, mas fica aquela coisa de que, sabe, a gente não chegou junto pra conversar não, mas eu acompanho muito o trabalho dele, assim.
Sim.
Eu acho que ele cria conteúdo muito interessante, muito inteligente pra internet, e uma das coisas mais interessantes que a figura João Gordo tem, é o Thunderbird, toda essa galera que é mais voltada, assim, ao nosso estilo, é que eles não precisam se fantasiar. Eles estão ali sendo eles mesmos. Isso é interessante. E passa uma verdade que a TV aberta não se tocou ainda que...
Verdade.
Deveria ser assim.
É, mas também tem aquele negócio, né? Tipo, às vezes um canal ou outro, eles pegam algum espectro político e aí começa aquele negócio. Ou você tá do nosso lado ou você tá contra, né? Aí acaba ficando nisso. Tipo, eles não mostram todos os lados. E aí justamente que entra aquela coisa, por que o trash é tão bom? Ele mostra tudo, até as vísceras, né? Falando em trash, vocês gostam do Drink no Inferno, do Tarantino?
Eu adoro o Drink... Eu adoro o Inferno no Drink e tá, tal, o filme. Eu adoro o Drink que vende lá em Fortaleza, nos bares que chamam Drink no Inferno. Eu acho massa. Adoro o Tarantino também, né, velho?
E aquela estética loucona ali, cara, é surreal, zumbi, né, aquele lance todo.
Zumbis e vampiros, né, um pouco de tudo ali, assim.
Mistura tudo ali, trilha sonora louca, né, cara.
Agora, trilha sonora, Tarantino é foda.
É verdade.
Ele escolhe a dedo, velho.
Isso é. E geralmente ele gosta de fazer amizade com as bandas quando o pessoal ainda tá vivo, né. Agora, uma coisa que eu achei interessante do Drink do Inferno, não sei se vocês ficaram sabendo, que além de ter aquela série com 3 temporadas na Netflix, agora vai ter uma série animada. Consegue imaginar um desenho animado do Drink do Inferno?
Consigo. Aliás, eu acho que é necessário.
É, contar o mercado, mais da história, né?
É, o mercado, ele tem certas necessidades de certas obras, elas continuem quando elas são bastante... marcantes, tipo The Warriors, né, que tem uma continuação. Sim. Tem certos filmes que necessitam. Agora a gente está tendo um exemplo, que é o Cobra Kai.
Sim.
Né, porque Karate Kid, querendo ou não, foi uma trilogia muito, muito forte nos anos 80.
Sim.
E essas coisas bizarras assim acabam que chamando bastante atenção.
Sim.
O mercado necessita e tem que ir mesmo, tem que produzir.
Ah, isso é. Agora, sabe que, assim,
os
agora
fãs agradecem.
Agora eu tenho que perguntar pra vocês uma coisa. O que vocês acham dessas trilogias que não são apenas 3 filmes?
Eu adoro.
Trilogia de seis, eu acho massa.
É, não, porque, por exemplo, a gente pega aí um Exorcista, que são uma trilogia de cinco filmes. Porque primeiro teve um filme, aí a continuação, aí uma continuação da continuação, depois foi renegado, fizeram outra continuação pra ser direta da primeira, sabe? Mas que é meio aleatória. Acabou virando uma trilogia de cinco filmes. Aí na caixa tá lá, trilogia e tem cinco DVDs. Sabe? Mas que é meio louca, assim.
Eu acho muito massa.
É a participação do marketing criativo.
É. Não, o mais legal é quando dentro do filme eles falam que é a trilogia com mais de um, mais de três filmes, né? Já assistiram Tomates Assassinos, por exemplo?
Já.
Vocês viram os quatro filmes da trilogia?
Cara.
É até engraçado
falar. Eu acho massa dos Tomates Assassinos é aquela primeira cena que foi um acidente de helicóptero que não tava no esquema, que foi um acidente real.
Exato.
Eles tiveram um prejuízo grande e não resolveram colocar aquilo no filme. Só que aquilo ali não tá linkado com nada do roteiro do filme, mas é muito trash.
Não, e o pior é que essa foi uma das cenas mais divertidas, né? Justamente por não se encaixar em nada. Mas assim, o legal é que se a gente for parar pra pensar, foi a cena mais cara, foi assim, improviso total. E mesmo assim o filme deu muito certo, tanto que teve continuações, teve desenho animado.
Cara, tem aquele cara que tava iniciando, é. Como é o nome do ator, cara? Que tá no primeiro filme dos Tomates Assassinos, é o.
Qual dele? O
Clooney, não.
Ah, o George Clooney tá no segundo filme.
Tá no segundo, cara. Você olha o cara iniciando ali, bicho. É muito.
Não, George Clooney com mullets, saindo com a capa da Playboy, aí ele levanta da cama com a revista Playboy e a menina na mesma pose da capa.
É muito massa, bicho.
Ei, você sabia que é por causa do George Clooney que virou uma trilogia de quatro filmes?
Você vê, né? Quando o cara se destaca e ele fica tão, tão importante no universo cinematográfico, que ele puxa o trabalho para ser feito mais material e distribuir e tal. Isso é muito interessante. Essa coisa da cultura pop, do artista chegar a ponto de semideus, assim, né?
Sim.
Um poder que os caras têm na mão e tal.
Verdade.
Eu acho muito massa isso acontecer, porque proporciona que apareça mais material e a gente...
Sim. Aí vem aquela questão, assim, né? Tipo, quais filmes que são trilogias com mais de três filmes que você gosta? Tem alguma franquia, assim, especial?
Star Wars.
Olha só. E vocês?
Definitivo, né? Ah, Star Wars,
não tem como... Todo mundo. É unânime, então. Olha só. Aí vem aquela grande questão. Estamos chegando perto do fim do programa já aqui. Então, vamos falar um pouquinho mais da banda em si, vai. Mais fácil. Como começou a banda?
A gente começou em si. O nome da banda era Em Si. Aí a gente encerrou a banda Em Si e começou a ser The Good Garden.
Olha isso.
A gente tinha uma banda nos anos 90 que chamava Em Si. E o spoiler da Em Si, quando a Em Si acabou, se transformou em The Good Garden, que a gente está desde 2003... ininterrupto, sem parar uma semana de trabalhar. Então a gente está há muito tempo aí na cena independente. A gente já tem uma turnê, a gente já rodou quase todo o Brasil com a banda tocando, chegando em algumas coisas. E a gente está hoje, a gente tem um CD, né, que é o último que a gente lançou, que é The Good Garden apresenta a abominável máquina da resistência. E hoje a gente está aqui em São Paulo justamente para conhecer vocês, fazer os programas, mas a gente vai fazer também a Clash TV com a Kaká e vamos fazer hoje, ainda hoje a gente está gravando, vai ser transmitido, vocês podem acompanhar porque na internet fica, vamos fazer o show livre, né? showlivre.com.
E também no sábado, né? No dia anterior ao programa, a gente vai estar gravando também o videoclipe de uma música chamada Rock do Fuscão.
Olha.
Então a gente aproveitou a situação, né? Que tá fechado e tal. Zero shows, mas com uma programação bem, bem legal para fazer as coisas, né?
Assim. É. Até que dia que vocês vão ficar por São Paulo?
A gente está saindo daqui no domingo. Ou seja, a gente vai estar ouvindo lá no espaço. A gente vai estar.
Olha só. Vocês já vão estar indo para Marte? Vocês não vão direto para casa?
Não, a gente vai...
Seria bom, né?
A gente vai para... A gente vai para Fortaleza, mas... A diferença entre Fortaleza e Marte é pequena.
É o quê? Umas 20 horas de diferença?
Não, tô falando assim da característica da cidade, assim. Da personalidade dos marcianos e dos fortalezenses.
É, faz parte. Ai, ai. Aí agora vem aquela grande questão. Como vocês vão se preparar para os shows esse ano? Vai ser tudo online? Vai ter alguma coisa presencial?
Cara, assim, com muita responsabilidade. Assim que a pandemia passar e as autoridades brasileiras permitirem que a gente possa produzir shows, a gente vai produzir um show nosso, um show novo para rodar, e a gente vai produzir a cena que estiver rodando por Fortaleza e a cena local no nosso pub. Nós temos um pub chamado Tokyo Good Garden, então a gente também, além de ser banda, a gente também é produtor. Então, assim que passar, as autoridades liberarem as atividades, isso sem causar risco a ninguém, não é qualquer liberação, é uma liberação séria, a gente volta pro mercado de show.
Maravilha. Acaba que a gente já está preparado, né? A gente já tinha o nosso projeto físico, né? Que era a toca, a gente fazia os eventos, Rock Até os Ossos. Todos os projetos que a gente vem planejando, a gente já fazia isso. E daí a gente teve que se adaptar no lance da pandemia. E a gente transformou esses projetos todos em virtuais, inclusive em outras coisas novas, como o nosso programa também, que é o Pedir Papo em Bar. A gente também está planejando a nossa rádio. Então a gente está meio que preparado para as próximas coisas.
Certo. Então vocês já estão realmente, assim, armados para essa guerra, né, por assim dizer.
É assim, a gente aprendeu muito durante o processo, né?
Sim.
O processo, eu acho que ele foi... ele direcionou para você conhecer, né? Conhecer as mídias sociais, você conhecer a forma digital de fazer as coisas, né? Eu acho que isso se viu de uma forma na marra, assim, para todo mundo aprender e fortalecer a zona virtual. Porque muita banda antes, muitos trabalhos, eles ficavam muito dependentes do palco, né? Sim. Uma banda hoje em dia, tá certo que a gente não é só uma banda, a gente tem vários outros projetos, mas uma banda, ela não pode existir só dentro do palco, só em cima do palco. Ela precisa existir de outras formas. Por isso que a gente tem revista em quadrinho, a gente tem videoclipe, a gente quer trabalha com audiovisual,
sim,
né? A gente, revista, audiovisual, a música, produção, né? Então todo esse círculo, né, de atividades faz com que a The Good Garden exista sem precisar estar tocando.
O nosso hino é o hino que a torcida do Corinthians aí canta quando ele tá jogando. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Toda poderosa The Good Garden.
Mas olha só. Aí agora, vamos a uma pergunta agora, né, mais assim, um pouco fora, mas ainda dentro da música, no caso. E collabs, né, tipo, participações, criação, assim, em conjunto com outras bandas. Vocês estão fazendo ou não?
Cara, nesse CD aí que a gente tá estudando agora, ele tem a participação da Carol Wilson, que é a vocalista da banda Conturbo, que faz parte do nosso coletivo. Nós também temos um coletivo de bandas lá em Fortaleza, né, para trabalhos.
Grande rock do Bom Jardim.
Olha só.
Voz de veludo, né? Tomara que a boca dele seja de veludo também.
Estéreo.
Para não machucar.
Eita.
E tem também, a gente tem outra música que não saiu aí, mas a gente está preparando, que é uma homenagem a uma banda chamada Hot and Flies, que não tá nesse CD, mas foi gravado no mesmo período, assim, com a participação da Haru Cage, que é uma cantora espetacular, assim, tá dentro gutural, espetacular, que é da banda Corja, né, lá de Fortaleza também. Então a gente tem algumas participações legais. E a gente queria aqui te convidar para participar de uma música com a gente, que o
maravilha,
nome seria O Olho do Toba. Porque é a tua cara... chamando cara de cu, ó.
Então,
tu seria o cara pra participar dessa música, que é O Olho do Toba. Então aqui, já tô te convidando ao vivo aqui pra fazer parte dessa música.
Convite aceito e bora gravar.
Sala.
Mas que belo nome de música, hein?
Só uma palhinha aí, cabeça.
O olho do Taba tá piscando pra mim.
Oba!
O olho do Taba tá piscando pra mim.
Oba!
Mas
eu não
aí.
Sabia que o olho do Toba piscava assim.
Toba pra mim.
Piscava pra mim.
Oh yeah.
Nossa, é uma letra profunda. Não perguntem aonde.
Cavernosa, bem na caverna, né?
É, não, e realmente lembra bastante o estilo Frauzio, né? Já começando já pelos quadrinhos também. O legal dessa história toda é que, assim, se a gente for parar pra analisar, se a gente não tiver com um bom humor, como é que a gente vai levar adiante o mundo no meio dessa pandemia, né? Todo mundo ali só preocupado. Tem que ter algo que alivia um pouco.
Com certeza, humor sempre. Nós somos da terra do humor, o Ceará é considerado pelos grandes humoristas que tem. Tem uma cena de humor que é sustentável na cidade e tal. A gente é muito bem humorado e, gente, vamos tratar as coisas com humor e com responsabilidade, que a gente vai passar de boa nessa pandemia aí.
Maravilha. Bom, então agora vamos encerrando aqui o programa Jam Station de hoje com o pessoal da Good Garden. Fala aí, então, as mídias sociais, como que o pessoal te encontra?
Com vocês, o Wellington Lobo, o nosso assessor para mídias sociais.
Então, pessoal, vamos começar aqui a falar.
Então, gente, para nos encontrar no Facebook, vocês vão lá e colocar The Good Garden. Instagram, arroba The Good Garden Oficial. Vamos para o Twitter, arroba The Good Garden. Blog, The Good Garden. O YouTube, canal The Good Garden Oficial. A gente vai ter também Spotify, WhatsApp, tem o nosso e-mail. Tudo na mesma linha, The Good Garden, vocês vão nos encontrar.
E no SPC e Serasa, The Good Garden.
É preso.
Com o crédito totalmente bloqueado.
Mas olha só, tá aparecendo a minha conta do banco, tá bloqueada. Mas é isso. Então, galera, estamos terminando aqui mais uma Jam Station. Aqui a gente tem sempre muito mais informação, notícia, diversão e, lógico, nerdices. Até a próxima semana. Fomos!
Viu pela Antena Zero, Jam Station, uma hora de nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yatá e Enzo Shido.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero.
rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Madreds, o primeiro tênis de skate feito no Brasil. Desde 1983, calçando quem tem o skate na veia. Acesse madreds.com.br.
Fala, Flavião. Beleza, mano?
Beleza.
O que você tem feito?
Nada.
Nada Wear, bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br.
Galera, 4h20, vamos aí?
Demorou, hein?
Cara, que bong da hora!
E esse de chavador aí, mano?
Que louco!
Comprei na Bongada Head Shop.
Bongada Head Shop, deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371, Loja 120, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. Instagram, Bongada _ Loja.
É de um pontinho lá embaixo do mapa que vem os acessórios mais foda que você vai ver. Um diferente do outro. Tem classiqueira, tem modernoso, tudo junto e misturado. É pra usar com o seu toque, pra ser você agora. Maria Jujuba, acessórios que rock. Conheça a gente no Instagram, @mjujubarock.
GNS Games, assistência técnica de videogames, compra e venda. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. Acessórios para games, você encontra aqui na melhor loja de games da Zona Leste de São Paulo. Jogos originais de Play 3, 4, Xbox 360, Xbox One, a partir de R$20. Aceitamos todos os cartões. Rua Doutor Campos Moura, 80, Arthur Alvim, São Paulo. Instagram, @GNS Games 80.